Olha, na minuta eu não pus mal uma coisa, se calhar pus.
Não, eles desligam.
Eu peço possível que termine a apresentação, que a senhora vice-presidente ainda vai abrir a reunião e nós assim não conseguimos emitir imagem da sala. Obrigado. Todas e a todos.
Vai ganhar o Montijo de Lisboa.
Vamos então dar início à presente audição, sem mais delongas. No âmbito da presente audição, vamos ouvir o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Sr. Almirante António Silva Ribeiro, em nome da comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social. Cumprimento o Sr. Almirante e também agradeço desde já a sua disponibilidade em vir a esta comissão no âmbito da presente audição. Uma nota muito breve para explicar como é que a presente audição vai decorrer. O Sr. Almirante dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial. Segue-se uma primeira ronda pelos diversos grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade, com primazia pelo grupo parlamentar que apresentou o presente pedido de audição. No final desta primeira ronda, cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos para a sua intervenção, para colocar as questões que entender convenientes e adequadas. E no final desta ronda, pelos diversos grupos parlamentares, o Sr. Almirante dispõe de 28 minutos. Não, peço desculpa, estava aqui a ver a grelha errada. Portanto, nesta primeira ronda, vamos ouvir os diversos grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade. Fim de cada intervenção por parte dos grupos parlamentares. A entidade convidada dispõe de 4 minutos para responder. Eu vou suspender a reunião só para ter aqui um esclarecimento por parte dos serviços. Peço desculpa, vamos então retomar. Inicio aqui a minha explicação como é que vai decorrer a presente audição. Na primeira ronda, vamos ouvir cada um dos grupos parlamentares por ordem decrescente, dispõe de 4 minutos para a sua intervenção. Segue-se de seguida a resposta pela entidade a ouvir, que dispõe de 4 minutos. A segunda ronda, também vamos ouvir os diversos grupos parlamentares, que dispõem de 2 minutos, e no final desta segunda ronda, a entidade a ouvir dispõe, portanto, de 28 minutos, não, de 14 minutos, para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Eu peço desculpa destes pequenos lapsos. Então, eu daria então a palavra ao Sr. Almirante para uma intervenção inicial de 10 minutos. Sr. Almirante António Silva Ribeiro, tenha a bondade.
E agora aqui, partilhar programa? E agora aqui. Muito boa tarde, senhores deputados. É com muito gosto que estou aqui na comissão para prestar alguns esclarecimentos que Vossas Excelências entenderem relativamente à participação das Forças Armadas na prevenção e combate ao Covid-19. A minha apresentação tem dois pontos. Inicialmente falarei sobre a estratégia que nós concebemos em fevereiro de 2020 para preparar e empregar as Forças Armadas e depois uma segunda parte com os apoios, ou com uma síntese de apoios que fizemos às entidades que solicitaram os contributos da instituição militar. Bom, então, relativamente à nossa estratégia, como ela foi definida em 2020, foi com 3 vetores essenciais. Primeiro, destinado a prevenir as infecções internamente dentro das Forças Armadas. Isso levou-nos a implementar um conjunto de medidas preventivas e a monitorizar e controlar os surtos que temos tido dentro das Forças Armadas. Depois, um segundo pilar destinado a preservar a nossa capacidade para responder, e aqui, evidentemente, isso obrigou-nos a alterar a nossa forma habitual de trabalho. Adotámos, como outras instituições, sempre que possível, o trabalho e a formação à distância e reduzimos substancialmente tudo aquilo que eram cerimónias militares, treinos e exercícios. E, por fim, o terceiro pilar da resposta, em que, no fundo, aquilo que as Forças Armadas fizeram foi colocar à disposição do Serviço Nacional de Saúde, da Proteção Civil e do Ministério do Trabalho e Segurança Social, entre outras entidades, aquilo que foram as capacidades necessárias ao cumprimento das tarefas para as quais nós pudemos dar algum contributo útil. Ao mesmo tempo, nós mantivemos em funcionamento os meios necessários para cumprir as missões essenciais em território nacional, nomeadamente busca e salvamento e os apoios aeromédicos, e também as forças nacionais destacadas que temos empenhadas no quadro da ONU, das Nações Unidas, da NATO, da União Europeia e em âmbito bilateral e multilateral. Um elemento essencial da nossa estratégia foi a nossa capacidade para analisar o ambiente. Como todos nós bem sabemos, só se consegue combater o inimigo quando se conhece esse inimigo. E, evidentemente, quando ele apareceu o ano passado, faz agora um ano, não havia um conhecimento rigoroso deste vírus e, portanto, o que nós fizemos foi ativar ou direcionar, melhor dizendo, o Centro Epidemiológico e de Intervenção Preventiva do Hospital das Forças Armadas para estudar, com base na literatura internacional e com o conhecimento que íamos obtendo mais avançado e que ia sendo disponibilizado à comunidade científica e à comunidade técnica, informações sobre este vírus. E isso permitiu que este centro apoiasse nossas operações militares que nós mantivemos sempre em curso com o conhecimento situacional da pandemia, também deu diretrizes para a prevenção e atuação das Forças Armadas e permitiu-nos caracterizar e controlar os surtos que temos tido nas Forças Armadas. Como podem ver neste slide, nós diariamente temos o controlo ou um panorama daquilo que é a situação da pandemia no mundo, no nosso país e também dentro das Forças Armadas, que é o gráfico mais à direita dos senhores deputados, onde podem ver o que temos de indisponíveis a nível do ENFA, a cor de rosa, da Marinha azul escuro, do Exército verde claro e da Força Aérea azul mais claro. Como veem, acompanhando aquilo que está a passar no país, também nas últimas semanas a redução dos indisponíveis tem sido bastante acentuada nas Forças Armadas. Outro elemento essencial da nossa estratégia foi a atuação do Comando Conjunto para as Operações Militares. Todas estas ações e contributos das Forças Armadas foram comandadas e controladas a partir, têm sido comandadas e controladas a partir do Comando Conjunto para as Operações Militares, que é um órgão que funciona há 24 e que está em permanente ligação com a proteção civil, através de, nomeadamente daquilo que são células, várias células que tem, das quais nesta pandemia foram muito importantes a célula permanente de crise, o centro logístico conjunto e também o centro de controle de movimentos. E foram estas células que foram interatuando quer com os organismos externos, quer com os ramos das Forças Armadas, no sentido de garantir a coordenação e a harmonia na atuação operacional das Forças Armadas. Vejamos agora então os apoios às entidades externas. À proteção civil, os pedidos têm sido essencialmente de camas, de voluntários, de transportes, de infraestruturas, de formação, desinfecções e hospitalizações. Desde o início da crise, em fevereiro do ano passado, recebemos 325 pedidos, satisfizemos até ao momento 323. Os dois pedidos que estão ainda por satisfazer, sê-lo-á muito brevemente, e têm a ver com cedências de espaço para vacinação e distribuição de bens. Relativamente às ações de sensibilização e formação em estabelecimentos para idosos, temos o pedido do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social para fazermos ações em 2.772 lares, já fizemos em 2.176 e, portanto, vamos continuar nesta atividade até concluirmos todos estes pedidos. Complementarmente a estas ações presenciais nos lares, temos também, montámos aqui no Estado-Maior-General, na Direção de Saúde Militar, um conjunto de ações complementares de formação por videoteleconferência, com a distribuição horária e das matérias que são ministradas, de segunda a quinta-feira. Até este momento já realizámos 70 sessões para 32 instituições e empresas e atingimos 574 pessoas. O sucesso destas ações foi avaliado pelo Ministério do Trabalho, que já nos fez o pedido para estendermos as nossas ações aos serviços de apoio domiciliário, aos centros de dia e também aos lares de infância e de juventude. Relativamente ao contributo do Hospital das Forças Armadas para o Serviço Nacional de Saúde, eu destacaria que nós, no nosso hospital, se olharem para as duas linhas a cinzento, o nosso hospital normalmente em Lisboa funciona com 96 camas de internamento e 5 de cuidados intensivos e no Porto com 74 camas de internamento. Quando a pandemia começou a aparecer, no Porto aumentámos logo, abrimos duas enfermarias e aumentámos mais 57 camas de Covid, como estarão lembrados os senhores deputados, logo na fase inicial, o ano passado, acorremos aos lares da Albergaria à Velha, de Vila Real, etc., no sentido de tentar contribuir para resolver aqueles problemas quando a pandemia entrou nos lares, apoiar até se encontrarem soluções mais estáveis. E, portanto, o Hospital do Porto teve um grande contributo na primeira fase da pandemia. Já neste momento, ao momento presente, o Polo do Porto tratou do Serviço Nacional de Saúde 431 doentes, e em Lisboa foi nesta segunda fase onde nós como veem, mais que duplicámos a capacidade do HFAR. O HFAR tem normalmente 96 camas de internamento e 5 de cuidados intensivos, e nós aumentámos mais 147 camas, para além daquelas que já existiam, de forma a termos no total, para Covid, 197 de internamento e 5 e 15 de cuidados intensivos. Ora, para além disso, as Forças Armadas também colocaram à disponibilidade do Serviço Nacional de Saúde um conjunto de centros de acolhimento de doentes, num total de 774 camas. Já essas camas foram utilizadas por 448 pessoas e atualmente temos 4 pessoas que estão na base naval, num destes centros de acolhimento de doentes. Ao mesmo tempo, estamos a colaborar com o Serviço Nacional de Saúde nos rastreios do Covid. Constituímos 43 equipes, com 803 militares, que têm feito um extraordinário trabalho na atualização dos inquéritos epidemiológicos. Já realizámos mais de 188 mil, aos quais estão associados 334 mil contactos. Neste campo particular, só uma breve referência, quando nos foi pedido a primeira vez, o Ministério da Saúde colocou-nos um teto de 500 militares. Evidentemente que a situação do país, fruto do pico pandémico, levou a que tivéssemos que reforçar com mais 300 militares nesta atividade. No campo do apoio ao Serviço Nacional de Saúde, as Forças Armadas integraram de início a Task Force no plano de vacinação, apoiando na elaboração da logística. O plano, como todos sabem, é da responsabilidade do Ministério da Saúde, e aquilo que nos foi pedido de início foi apoiar o planeamento e a coordenação. Entretanto, no dia 3 de fevereiro, o nosso representante na Task Force, o Almirante Gouveia Melo, passou a líder da Task Force, e aquilo que tem acontecido é que, de uma fase inicial em que ele era apoiado aqui no Estado-Maior-General com 7 militares, nós ativámos o Estado-Maior da Força de Reação Imediata, que é uma força que nós temos permanentemente constituída em termos de Estado-Maior, para responder a operações militares que o país precise, ou a emergências civis, e dada o esforço de planeamento que era preciso fazer no quadro do plano de vacinação, nós ativámos este Estado-Maior para apoiar o Almirante Gouveia e
Melo. Para terminar, Sr. Almirante?
Para terminar, eu ia passar às considerações finais, Sra. Deputada, que eram as seguintes. Nós assegurámos a capacidade de análise e situação pandémica no HFAR, que foi essencial ao apoio às operações. Também estabelecemos o comando e controlo centralizado no ENFA, no Comando Conjunto para as Operações Militares e a execução descentralizada do Ramos. Garantimos as missões essenciais em território nacional e além fronteiras, e limitámos o treino e o exercício, tendo em vista flexibilizar o emprego gradual das Forças Armadas e a rapidez de resposta aos pedidos de combate à pandemia que vieram essencialmente da Proteção Civil, do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e do Ministério da Saúde. E terminei, Sra. Deputada. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada, Sr. Almirante. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, para uma intervenção de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Almirante, cumprimento, agradecendo a sua disponibilidade para estar aqui presente. Eu vou começar a minha intervenção, porque no fundo já nos deu o esclarecimento sobre a intervenção das Forças Armadas num cenário desta natureza, e começo exatamente por responder a um deputado do Partido Socialista que a semana passada ficou muito, se calhar interpretou mal aquilo que eu disse, mas eu volto a reafirmar. Finalmente temos um militar à frente da coordenação da Task Force. E porquê? Porque nós compreendemos muito bem o papel dos militares numa sociedade democrática. Eu, em particular, sobretudo se nós olharmos para o artigo 275 da Constituição da República Portuguesa, que refere, aliás, é a única referência expressa à proteção civil, é exatamente neste artigo em que refere que as Forças Armadas, quando não estão empenhadas em missões genuinamente ou de natureza eminentemente militar, devem estar no apoio e ao serviço das populações. E, portanto, o que o Partido Social Democrata disse desde o início, e portanto gostaria aqui de voltar a salientar, é que as Forças Armadas poderiam ter aqui um papel, enquanto agente de proteção civil por excelência, um papel central no combate à pandemia. Porquê? Porque, dada a variedade das suas capacidades, que o Sr. Almirante aqui no início tão bem elencou, designadamente ao nível do apoio logístico, do apoio médico, do apoio dos transportes, etc., consegue-se perceber que as Forças Armadas tinham realmente essa variedade para responder a estes cenários complexos de assistência humanitária, dada a sua experiência nestas matérias e, aliás, à semelhança de outros países pela União Europeia, desde Espanha, Alemanha, aliás, recebemos ainda bem recentemente médicos militares da Alemanha. E, portanto, para nós percebermos que para o Partido Social Democrata não há aqui grandes dúvidas relativamente à participação das Forças Armadas relativamente a este tipo de ameaças. E, repito, sem complexos ideológicos ou preconceitos normativos, porque a intervenção das Forças Armadas aqui, como repito, é ao serviço da população. E isso percebeu-se. Percebeu-se a bondade de um militar à frente para coordenar, para planear uma operação desta particularidade e desta especificidade, não só porque isso percebeu-se quando ele interveio na gestão, no apoio à ARS, na gestão das camas, e portanto percebeu-se que há aqui uma cultura organizacional que permite realmente ter uma maior eficácia. Dito isto, gostaríamos aqui também de elencar uma questão, e vou já também tentando não ultrapassar o meu tempo, perguntando aqui ao Sr. Almirante, uma das coisas que o Partido Social Democrata disse desde o início é que a intervenção das Forças Armadas não deveria ser, não devia ser feita com base num serem meros dispensadores de material. Felizmente, como bem disse, as Forças Armadas foram integradas num momento em que poderiam, de alguma maneira, intervir na parte do planeamento. Agora pergunto, Sr. Almirante, acha que esta intervenção de um militar à frente, com um perfil menos político, na coordenação da Task Force, representou, de alguma maneira, uma vantagem relativamente àquilo que tinha vindo a ocorrer, sobretudo do ponto de vista do comando e da logística, um perfil que nós atribuímos há muito a um militar? E para terminar nesta primeira fase, acha que as Forças Armadas neste momento deveriam estar só empenhadas em rastreios epidemiológicos ou se também há, portanto, se ainda há capacidade para os empenhar noutro tipo de missões? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora o Sr. Almirante dispõe de 4 minutos para resposta às questões colocadas. Faça favor.
Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, é com muito gosto que lhe respondo. Relativamente, e começo pela segunda parte da sua pergunta. As forças, como sabe, quem dirige, quem gera esta crise e quem dirige e toma as decisões não são as Forças Armadas. Esse é o Ministério da Saúde, é o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, é o Governo num todo e depois estes ministérios que têm uma maior intervenção fruto à natureza da crise em que estamos. E, portanto, aquilo que as Forças Armadas fazem e têm feito e continuarão a fazer é colocar à disposição dos diferentes ministérios todos os seus recursos, capacidades e competências. E temos-lo feito da forma mais diversa. E, portanto, é isso que continuaremos a fazer com toda a humildade, mas também com todo o profissionalismo, colocando tudo aquilo que temos em termos de competências ao serviço do país. E por isso, se mais solicitações houverem, evidentemente que nós tentaremos responder a elas como temos feito até agora. Porque é esse o nosso dever de militares e é esse o nosso dever de cidadãos e de portugueses, de apoiar quem necessita. Evidentemente que isto é uma crise diferente daquelas que nós, para as quais nós somos preparados. Veja, quando é que algum de nós julgava, há um ano atrás, que era possível fazer este aumento, que o Hospital das Forças Armadas ia ter este aumento de camas, num gesto logístico, num esforço logístico extraordinário, que duplicou a capacidade e obrigou a chamar o Hospital das Forças Armadas 400 profissionais de saúde que as Forças Armadas têm, que vieram todo o país para o Porto e para Lisboa para acorrer a esta situação. Mas isso é a característica que nós temos, sabe? Porque como nós estamos preparados para o mais difícil, que é a guerra, este tipo de emergências civis, para as quais nós também treinamos muito, não no caso sanitário, é muito mais para o apoio à proteção civil na época dos incêndios, nós temos, fruto daquilo que é o nosso treino militar, que é essencial que não se perca, porque às vezes, e já tenho ouvido algumas pessoas referirem a dizer, isto é uma nova missão das Forças Armadas, temos é que nos centrar neste tipo de missões. Eu recomendo altamente que não se enverede por essa linha, porque isso é desestruturar a natureza das Forças Armadas. As Forças Armadas só têm esta capacidade porque treinam para combater, porque se treinassem para outras adversidades, depois não eram capazes de cumprir plenamente a sua missão. E uma das nossas missões é, como disse bem há bocado, nós somos um agente de proteção civil, porque se recordarem as missões das Forças Armadas, elas têm três componentes fundamentais: garantir a defesa militar da República, que é a nossa coluna vertebral, contribuir para a segurança nacional e internacional, que é aquilo que fazemos essencialmente nas Forças Nacionais Destacadas, e depois o apoio às populações. E portanto é neste contexto das emergências civis que nós somos um agente da proteção civil. Só para abordar a questão da intervenção do Almirante Gouveia e Melo e as vantagens dele dar o seu contributo. O Almirante Gouveia e Melo, o que fez, no fundo, foi aquilo que nós, para o qual nós estamos preparados. Os militares e, sobretudo, os oficiais, desenvolvem duas competências muito especiais e apuradas, que são competências de liderança e competências de gestão. E depois transportam para os trabalhos onde são empenhados tudo aquilo que são os processos normais de preparação e de tomada de decisão da instituição militar, que são através dos processos de planeamento. Nós temos um processo de planeamento racional que começa por analisar a situação, depois formular as estratégias, depois pô-las em prática e fazer uma permanente avaliação e controle. E foi isso, foram essas competências que o Almirante Gouveia e Melo trouxe para a Task Force. E evidentemente depois levou foi recursos humanos importantíssimos para que isto decorra com a normalidade. E portanto, aquilo que foi feito foi tirar partido daquilo que são as competências que estão muito apuradas nos militares e na instituição militar evidentemente, sobretudo, em militares que têm elevadas competências de comando e de direção, como é o caso do Almirante Gouveia e Melo.
Muito obrigada, Sr. Almirante. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Lara Martinho, para uma intervenção de 4 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento especial ao Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, e saúdo a grande demonstração de responsabilidade, elevada prontidão e capacidade de adaptação das Forças Armadas no combate a esta pandemia, que se tem materializado num grande esforço conjunto e transversal entre o Ministério da Defesa Nacional, as Forças Armadas, o INFA, Marinha, Exército e Força Aérea, assim como com as demais áreas governativas, como acontece com a área da saúde e muito em particular no domínio hospitalar. E de facto esta demonstração de responsabilidade de serviço público, assim como a coordenação e o planeamento que lhe está subjacente, só valoriza o papel único de uma instituição como as Forças Armadas Portuguesas e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem defendido que o contributo das Forças Armadas é fundamental para que o país consiga ultrapassar melhor as grandes dificuldades provocadas por esta gravíssima crise de saúde pública mundial. Os diversos dados apresentados, e que o Sr. Almirante já aqui evidenciou, relativamente ao contributo das Forças Armadas na resposta à crise sanitária, são justamente o espelho dessa importância, um contributo com múltiplas frentes para ajudar a conter a pandemia, mantendo o seu dispositivo em prontidão, conseguindo responder com grande celeridade e com grande sucesso às múltiplas solicitações e contribuindo de forma eficaz para o esforço nacional na prevenção, contenção e mitigação da transmissão da Covid-19 através do emprego proficiente, oportuno e ativo das suas capacidades e meios e contribuindo de forma determinante para minimizar o impacto sanitário, social e económico. Vemos este contributo na capacidade de acolhimento das Forças Armadas em apoio do SNS, através dos rastreios epidemiológicos ou na articulação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas de facto não posso deixar também de evidenciar o papel do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, que desde a primeira hora mantém a capacidade de produzir produtos desinfetantes para o SNS e para as Forças Armadas, mas também quanto ao seu papel na gestão da Reserva Estratégica Nacional de Medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual. E, claro, a grande relevância que assumiu também o apoio das Forças Armadas à elaboração do plano de vacinação e agora na coordenação da Task Force do plano de vacinação, onde também não podemos deixar de mencionar a ação determinada do Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo e do conjunto de militares que o apoiam atualmente sob a tutela do Ministério da Saúde, nesta que é neste momento uma dimensão fundamental do controle da pandemia e para a qual as Forças Armadas foram chamadas a desempenhar um papel de ainda maior relevância, oferecendo o melhor de si, os seus recursos humanos e as suas qualidades. Também no âmbito do apoio internacional que Portugal recebeu, as Forças Armadas contribuíram acompanhando as Forças Armadas alemãs e, por último, salientar ainda o papel das Forças Armadas nas regiões autónomas, que têm sempre assegurado a ligação entre os arquipélagos e o continente no cumprimento das suas missões primárias, como os voos de evacuação médica e também transporte de material sanitário, hospitalar e equipamentos de proteção individual para entidades civis, forças de segurança e militares. Sr. Almirante Salk, que esta pandemia bem evidenciou foi a importância de termos umas Forças Armadas preparadas, resilientes e com capacidade de adaptação e, acima de tudo, o relevante papel que representam para o bem-estar e segurança da nossa população. E deixava-lhe aqui algumas questões. Nomeadamente, as Forças Armadas são reconhecidas pela sua elevada capacidade de adaptação a fenómenos mutáveis e perguntava-lhe de que forma é que esta característica se revelou uma mais-valia para este tempo de pandemia e, por último, quais os desafios que considera que ainda terão pela frente durante este ano? Para terminar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de deixar aqui o seu profundo reconhecimento e gratidão para com todos os militares e as Forças Armadas em geral, pelo papel fundamental que têm desempenhado desde o início desta pandemia, que dura há um ano, e a todos os homens e mulheres que vestem o uniforme em qualquer um dos três ramos, o nosso muito obrigada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Almirante para uma intervenção de 4 minutos para responder às questões colocadas. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção, pelas referências que fez às Forças Armadas, que eu, em nome dos chefes dos ramos, também muito agradeço. Bom, esta pandemia, como todos os desafios em que normalmente as Forças Armadas são empenhadas, caracterizam-se por serem voláteis, incertos, imprevisíveis, e isso exige de nós uma grande capacidade para reconhecer, perceber o ambiente, analisar e identificar aquilo que são os fatores essenciais que provocam essas mudanças e depois concebermos os planos adequados para agirmos de forma lógica, estruturada, sustentada, rigorosa e eficaz como é necessário. Evidentemente que esta capacidade de adaptação das Forças Armadas aos desafios que a crise Covid nos colocou, desde logo no início, quando foi necessário acorrer àqueles lares que estavam com uma situação de grande aflição, isso só foi possível porque as Forças Armadas treinam para as situações difíceis, porque nós, desde janeiro, que estávamos a monitorizar a crise pandémica internacional, veja que estas duas enfermarias no Hospital do Porto começaram a trabalhar em fevereiro, mas as obras nós mandámos-las fazer logo no início de janeiro, e por isso é que elas estavam prontas, porque o Hospital, o Polo do Porto, sendo um hospital com considerável dimensão, tinha enfermarias fechadas dentro daquilo que é o conceito de reserva estratégica que nós assumimos para os polos do Porto e Porto de Lisboa. E, portanto, essas enfermarias foram reativadas e foi preciso fazer obras, porque nós já estávamos a perceber que íamos ter que colocar à disposição do país capacidades que tínhamos dentro das Forças Armadas no sentido de colaborar para esse esforço. Vimos aquilo que estava a acontecer na China, onde, por exemplo, foi construído um hospital em 10 dias e, portanto, era evidente que aquilo que acontecia no ambiente externo, mais cedo ou mais tarde, havia de confrontar o nosso país com esse tipo de desafios. Ora, e portanto, uma das características fundamentais para explicar a nossa capacidade de adaptação é a nossa permanente atenção à análise do ambiente externo. Por outro lado, também a análise do ambiente interno. Sabe que as Forças Armadas têm permanentemente monitorizadas, através do ENFA e cada ramo dentro de si, mas o ENFA faz isto para os três ramos, nós sabemos permanentemente quais são as nossas, os nossos recursos, temos recursos em vários estados de prontidão, e quais são as competências que existem, onde é que elas estão. E, portanto, este conhecimento interno também foi absolutamente decisivo para, à medida que se colocou acabam os desafios, nós podemos responder àquilo que nos chegava, quer pela Proteção Civil, quer pelo grupo dos 5 secretários de Estado que o Governo tem permanentemente a coordenar nas regiões aqui no continente, e portanto que iam colocando, fruto do seu conhecimento e da maneira como lidavam com as autoridades regionais de diversa natureza e depois identificavam os possíveis contributos que as Forças Armadas podiam dar, e portanto nós mantivemos aqui uma relação, trabalhámos em rede, se quiser. A grande lição deste conflito foi nós todos, mas não é só as Forças Armadas, não é? Porque as Forças Armadas trabalham permanentemente em rede, o ENFA com os três ramos, é assim, é que é a nossa maneira de trabalhar, de alguma forma, fruto daquilo que foi a estrutura criada pelo Governo, começou-se a trabalhar em rede também com todo o país, fruto deste papel coordenador dos senhores secretários de Estado. E, portanto, isso foi absolutamente decisivo para esta capacidade de adaptação das Forças Armadas. E depois aquilo que nós fomos fazendo foi internamente, eu trabalhando e com frequentes reuniões com os chefes dos três ramos, fomos analisando a crise, fomos vendo que capacidades é que íamos ativando e melhorando a prontidão, para, eventualmente, prevendo as solicitações que nos foram colocadas, nós empenharmos esses ramos. Eu lembro-me perfeitamente, no início da pandemia, em fevereiro do ano passado, eu fui ao Prós e Contras e fizeram-me uma pergunta: que meios é que nós tínhamos prontos? Eu disse, olha, neste momento já ativámos a prontidão das tropas que temos mais preparadas e com maior prontidão, que são os comandos dos fuzileiros e os paraquedistas. E aquilo surpreendeu um pouco as pessoas. E falei também nos centros de acolhimento de doentes, que um epidemiologista que estava ao meu lado reconheceu como uma medida adequada e pronta. Mas isso surpreendeu de alguma maneira que, perante uma pandemia, se fosse ativar a prontidão das tropas que têm mais capacidade operacional. Bom, mas foram as primeiras tropas que nós empenhámos no apoio logístico ao Ministério da Saúde.
Para terminar, Sr. Almirante, portanto, sem querer interromper, mas tenho de interrompê-lo, na medida em que temos aqui uma grelha de tempo para cumprir. Se puder terminar, agradecíamos.
Portanto, só para terminar, os desafios que temos pela frente. Bom, nós temos que continuar a apoiar na pandemia com todas as nossas capacidades. A nossa principal prioridade nas Forças Armadas, enquanto se verificar esta situação sanitária do país, é apoiar os órgãos do Estado que têm responsabilidade por conduzir esta crise, colocando à sua disposição todas as suas capacidades. Mas temos pela frente já aí outro desafio, que é os incêndios. E, portanto, nós já estamos neste momento a preparar e a iniciar o apoio no âmbito dos incêndios, nomeadamente através da aplicação de um novo conceito de conjugação da vigilância aérea dos aeronaves, quer sejam aeronaves, os aviões tradicionais, quer os drones que foram atribuídos o ano passado à Força Aérea, e integrando este conceito com as brigadas que vão trabalhar em terra, dos três ramos, e um conceito integrado dos três ramos, e também temos que incrementar os exercícios e o treino militar, porque nós já vamos há um ano em que reduzimos substancialmente esta atividade, que é a razão de ser da nossa existência, e portanto, à medida que os efeitos da vacinação...
Muito obrigada, Sr. Almirante, vamos ter que... Eu poderei depois continuar, que ainda dispõe de muito tempo para responder às questões colocadas.
Eu queria ver se evitava algumas perguntas, Sra. Deputada.
Não terá oportunidade de responder. Vamos então continuar. Não estando presente o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado António Filipe, para uma intervenção de 4 minutos. Faça favor.
Presidente, muito obrigado. Sr. Almirante Silva Ribeiro, queria cumprimentá-lo em nome do Parlamentar do PCP e agradecer a participação nesta reunião, e queria, eu vou poupar no elogio, porque só tenho 4 minutos, mas também porque às tantas, se o elogio for muito expressivo, parece que estamos surpreendidos, ou seja, às tantas podíamos dar a ideia de que, bom, nós não esperávamos nada das Forças Armadas e elas deram-nos tanto. Não é isso. O meu elogio vai no sentido que as Forças Armadas corresponderam àquilo que nós delas esperávamos, porque temos a noção da sua capacitação, apesar do desinvestimento que todos nós, e aqui na Comissão de Defesa, muitas vezes lamentamos, e é verdade, o desinvestimento que ao longo de muitos anos tem sido feito pelo país nas Forças Armadas, mas o que é certo é que mesmo com essa falta de investimento do Estado nas Forças Armadas portuguesas, o que é verdade é que elas, de facto, estão à altura das suas responsabilidades quando elas têm que ser assumidas, e a forma como têm correspondido esta situação de pandemia, de facto, é merecedora do nosso apreço. Eu queria colocar três questões concretas, porque o tempo que disponho é, como se sabe, muito curto. A primeira é a seguinte: há uns meses atrás, numa altura em que, enfim, quando a pandemia se começou a intensificar, foi do conhecimento público que as forças destacadas, designadamente na República Centro-Africana, tinham sofrido um surto de Covid. Eu presumo que as coisas tenham corrido bem, mas gostaria que nos pudesse dar alguma informação acerca disso, se isso foi superado, qual é a situação que passa atualmente as forças de sociedade destacadas a esse respeito. Segunda questão, também muito concreta, tem que ver com o polo de Belém do Hospital das Forças Armadas. Isso foi muito referido também há uns meses atrás, as possibilidades de utilização deste polo para acorrer à situação de Covid e eventualmente poder ser utilizado no futuro, perante situações críticas em que haja necessidade de recorrer ao seu apoio. E, portanto, essa é a segunda questão. A terceira questão é a seguinte: como é que, o Sr. Almirante falou-nos aqui das mais de 300 de solicitações foram feitas às Forças Armadas e já vimos que essas solicitações vêm de entidades diversas. Os lares são da responsabilidade da Segurança Social, há a articulação necessária com o Serviço Nacional de Saúde, haverá a articulação necessária com a Proteção Civil, que tem vários níveis de responsabilidade, que vão desde o nacional ao distrital ao municipal, dado que é nas câmaras municipais que se baseia a estrutura municipal de proteção civil, e a minha pergunta é: quais são os interlocutores? Quem é que solicita às Forças Armadas? Por que via? Ou seja, quais são os mecanismos de articulação, quer no, com as fundas, quer no plano setorial, quer depois no plano da resposta, que naturalmente tem que ser descentralizada, e portanto gostaria de saber qual é o mecanismo de articulação e como é que isto depois tudo funciona para atuar no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço o cumprimento escrupuloso do prazo, do tempo. Passo então a palavra ao Sr. Almirante para uma resposta e dispõe de 4 minutos para o efeito. Faça favor.
Também, muito obrigado. Cumprimento o Sr. Deputado António Filipe e, de facto, reitero aquilo que o Sr. Deputado disse, é que não, de facto não há nenhuma surpresa relativamente ao desempenho das nossas, das Forças Armadas, e na realidade aquilo que nós fizemos é cumprir o nosso dever, que é para isso que nós existimos. Agora, cumprimo-lo, evidentemente, com as características daquilo que é esta pandemia e tirando partido daquilo que é o nosso melhor curso, que são os extraordinárias mulheres e homens que servem Portugal nas Forças Armadas. E é isso, e são esses recursos humanos que, de facto, nos permitem, por exemplo, na RCA, estar a combater e ter mudado apenas com 200 homens e mulheres a situação do conflito na República Centro-Africana, e também apoiar nesta pandemia na primeira linha, como fazem as Forças Armadas dos outros países, porventura com capacidades muito mais substanciais do que as nossas e com efetivos também muito maiores. Bom, relativamente à situação na RCA, Sr. Deputado, nós tivemos um pouco mais de 80 militares infectados na República Centro-Africana, na sequência daquilo que é uma inevitabilidade enquanto nós não tivermos os nossos militares vacinados. A vacinação está a correr bem, já temos, ao dia de ontem tínhamos 2.200 militares vacinados, esta semana vamos vacinar mais 1.500 e, evidentemente, o pessoal das Forças Nacionais destacadas está entre as primeiras prioridades e, à medida que as forças vão sendo rodadas, nós vamos colocando o pessoal vacinado no terreno. Aquilo que se passa é que nestas operações, sobretudo quando eles estão projetados fora de Bangui, interagem com a população e a propagação do vírus nestes teatros é muito complexa, está descontrolada e, portanto, não se vêem os efeitos como se vêem nas sociedades ocidentais mais desenvolvidas, porque não existem tantos idosos, e é sobretudo gente muito jovem, e os nossos militares naturalmente foram contaminados, mas não sucedeu nenhum problema, não tivemos, a maior parte dos militares estava assintomático, foram logo tomadas todas as providências, e não houve necessidade de evacuar ninguém para território nacional, aliás não tivemos ninguém internado em cuidados de saúde, fora daqueles que são os normais da força que está projetada na RCA. Relativamente a Belém, Sr. Deputado, essa matéria não está a cargo do SENCFA nem do Estado-Maior-General. Está a cargo do Ministério da Defesa e do Exército. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, reiterar as declarações que o Sr. Ministro tem feito. Foram recuperadas aquelas instalações que têm estado a apoiar o Serviço Nacional de Saúde e está previsto a sua utilização no futuro. Em termos daquilo que é o interesse das Forças Armadas, eu já apresentei ao Sr. Ministro que as Forças Armadas, dentro daquilo que foi o programa de capacitação após a fusão dos 3 hospitais, ficou acordado neste plano de capacitação do novo HFAR, que começou em 2014, que teria uma unidade de cuidados e continuados. a construção dela no perímetro de onde está instalado o HFAR, na base do Lumiar, importaria em vários milhões de euros, na ordem dos 6, 7 milhões de euros. Ora, se nós temos ali o Hospital de Belém, se o podemos reativar, não vejo com qualquer dificuldade que essa unidade de cuidados continuados do Hospital das Forças Armadas possa ser aí ativada. Talvez não de forma exclusiva para as Forças Armadas, mas também as Forças Armadas terem algumas camas ali e depois haver uma unidade de cuidados continuados ou outras infraestruturas de saúde que possam apoiar o país e até ter a reserva estratégica como nós temos no Porto e aqui em Lisboa. Sobre a proteção civil, Sr. Deputado, a maneira de funcionar, nós somos um agente de proteção civil e, portanto, temos os procedimentos perfeitamente harmonizados com toda a estrutura da proteção civil, seja a nível central, do ENFA com os órgãos de comando da proteção civil, seja depois a nível regional e a nível local. Como aconteceu nesta crise, foi os presidentes da Câmara, que são os responsáveis pela proteção civil nos concelhos, colocavam os pedidos para a proteção civil, que vinha na cadeia de comando deles, com grande solidariedade. E a Proteção Civil passava para o ENFA e depois nós acionávamos os ramos nos contactos diretos com os órgãos da Proteção Civil a nível local e, portanto, não tivemos qualquer dificuldade. Às vezes ainda um ou outro, Sr. Presidente da Câmara me ligou a mim, ligou porventura a outros chefes militares, explicando-lhes o processo. Foi assim que funcionou, é assim que tem que funcionar para todas as outras emergências, com grande harmonia, com grande celeridade, com grande eficácia e, portanto, estes procedimentos que são depois os que espalhamos para o Ministério da Saúde e para o Ministério do Trabalho e Segurança Social também, esses ministérios ligam com o nosso Comando Conjunto para as Operações Militares e que depois aciona os órgãos das Forças Armadas necessários. E, portanto,
para terminar, Sr. Almirante.
Sim, sim. A proteção civil, no fundo, aquilo que permitiu nesta crise foi um conjunto de lições aprendidas que nós depois passámos para os nossos procedimentos com os outros ministérios.
Muito obrigada, Sr. Almirante. Entretanto, o Bloco de Esquerda inscreveu-se nesta primeira ronda. Dou então a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos para uma intervenção de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Almirante António Silva Ribeiro, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. É de relevar o facto dos militares continuarem a estar na linha da frente no combate à pandemia, portanto, nas suas funções de colaboração e, no caso concreto, do Serviço Nacional de Saúde. A nossa opinião também tem sido um esforço fundamental esta disponibilização de meios financeiros, humanos e materiais das Forças Armadas. O que, sem dúvida, está a ter um impacto bastante positivo para a mitigação da pandemia e das suas consequências, tanto a nível sanitário e social e económico também. É de salientar a continuação de diversas estruturas de apoio de retaguarda, com várias câmaras e unidades, na Escola de Tecnologias Navais, por exemplo, do Destacamento de Tavira, e que eu tive o privilégio de visitar há uns meses, e também no Centro de Saúde Militar de Coimbra. E também não deixa de ser importante, portanto, as visitas pedagógicas aos lares para ações de sensibilização por várias equipas das Forças Armadas. Assim como a questão dos voluntários da família militar, penso que foram vários milhares que responderam à solicitação das Forças Armadas para trabalhar no HFAR, no IASFA e a muitas ERPI a nível nacional. Também, na nossa opinião, é bastante positivo a disponibilização por parte das Forças Armadas de várias equipas de operadores da plataforma 13-Covid, de apoio às RS e aos ACs a nível nacional. Assim como, por exemplo, o Sr. Almirante também já referiu na questão do HFAR, dos dois polos que aqui foi feita essa referência. Também gostaria de sublinhar dois aspectos, também que considero bastante importantes, que é a questão do laboratório militar de produtos farmacêuticos, químicos e farmacêuticos, que continua a produzir desinfetante e outros artigos de reserva tão necessários, tanto ao Serviço Nacional de Saúde, como às Forças Armadas, e também os testes PCR da parte da Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química. E para, enfim, finalmente, a questão do apoio ao plano de vacinação no âmbito da Task Force. Uma ou duas questões que desejava colocar ao Sr. Almirante. Quais as maiores dificuldades que as Forças Armadas têm encontrado neste esforço acrescido na prevenção e combate à pandemia? Bem sabemos que só homens e mulheres habituados ao esforço, estão treinados por isso, mas com certeza também sentiram as suas dificuldades. A nível da família militar, qual é o ponto da situação? Sabemos que houve milhares de pessoas que responderam, muitos estão a trabalhar ainda, portanto, qual é o ponto da situação a nível da família militar, se o Sr. Almirante puder dar este ponto da situação. E, finalmente, a nível do combate à pandemia por parte do HFAR, sabemos que o Orçamento de Estado para este ano contemplava uma verba, se a memória não me falha, para 5 milhões de euros, tendo em conta as dificuldades estruturais e até de recursos humanos do HFAR. Este facto do hospital estar com estas carências, enfim, que ainda continua a nível de investimentos, se isto não terá contribuído também para dificultar, para criar dificuldades numa resposta mais eficaz, numa resposta mais robusta por parte dos militares e do outro pessoal que presta serviço no HFAR. Era só, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Almirante para resposta às questões colocadas.
Dispõe de 4
minutos para o efeito.
Sr. Deputado Vasconcelos, eu agradeço as palavras que o Sr. Deputado e também a Sra. Deputada Lara Martinho há pouco se referiu já ao laboratório militar e à nossa capacidade, a capacidade do Exército de fazer estes testes, que muito têm contribuído para, até nas Forças Armadas, nós controlarmos os efeitos da pandemia. E, portanto, é um trabalho muito meritório que merece, evidentemente, ser louvado e reconhecido, e até pelo papel acrescido que este laboratório vai ter como laboratório de Estado num futuro que se está a traçar no bom caminho. Quanto às dificuldades que nós tivemos, evidentemente que foram essencialmente o esforço de conjugar aquilo que são as operações que nós tínhamos que manter em funcionamento, porque veja, nós temos permanentemente cerca de 600, 700 militares no estrangeiro. Epá, a bateria está fraca, liguem-me lá aqui a bateria. 600, 700 militares no estrangeiro e, portanto, isso implica aqui um esforço logístico dos nossos, em território nacional, tudo o que é a preparação e o aprontamento. Eu estou aqui com uma pequena limitação, que é a bateria do meu computador, que está a dizer que vai... isto não está a carregar. Já carregou, acho eu. Acho que está a carregar. Bom, já está, já se recuperou. E, portanto, senhor deputado, essa foi a dificuldade, sobretudo, que nós tivemos. Como é que resolvemos isto? Com uma gestão muito criteriosa, nós, e sobretudo nesta segunda fase da pandemia, que foi a mais exigente.
Deixámos de ouvir. Senhor Almirante, está a ouvir-nos? Ao que parece, perdemos a ligação. Agradeci aos serviços que verificassem. Eventualmente o computador ficou sem bateria. Vamos então aguardar uns minutos. Vamos então, enquanto é restabelecida a ligação, vamos entretanto fazer um intervalo, a suspender por 5 minutos. Obrigada.
Bom, é que ela é que controla aí. Senhora deputada,
Ora, muito bem, estamos então em condições de dar continuidade à presente audição. Dou agora a palavra ao Sr. Almirante para continuar a sua intervenção, que dispõe ainda de 2 minutos para o efeito. Faça favor, Sr. Almirante.
Bom, eu peço desculpa por este problema, que foi aqui um problema nosso, energético, mas que está resolvido. E eu estava a responder ao Sr. Deputado Vasconcelos sobre as maiores dificuldades que foram esta, de articulação, aquilo que eram as nossas responsabilidades de manter as missões operacionais, de manter também, em alguma fase, as ações relativas à formação e ao treino decorrentes de ações de recrutamento que tivemos que fazer, e compatibilizar isto tudo no quadro da pandemia, evitando os contágios. Mas isso foi extremamente difícil, e isso levou também é que as próprias infecções nas Forças Armadas, sobretudo nesta segunda fase da pandemia, aumentassem muito. Nós chegámos a ter cerca de 1.600 militares indisponíveis para o serviço e, portanto, fomos afetados, porventura até fruto daquilo que é o esforço que tivemos que fazer nas ações de apoio à pandemia, uma percentagem de infecções superior àquela que existe na sociedade civil. Sobre a família militar, Sr. Deputado, nós identificámos inicialmente cerca de 7 mil pessoas disponíveis, contactámos 6 mil, desses 6 mil que contactámos mantiveram a disponibilidade para esta segunda fase cerca de 4 mil e apoiámos cerca de 150 no HFAR de Lisboa, no Porto e em vários lares, conforme nos tem sido solicitado pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Isto é um esforço muito interessante e importante, que revela bem o sentido de solidariedade dos elementos da família militar perante esta crise. E foi muito útil no Hospital das Forças Armadas dispormos destes contributos. Relativamente à outra questão do HFAR, o orçamento do HFAR, não temos tido dificuldades orçamentais no hospital em termos daquilo que é o seu funcionamento. O Sr. Deputado falou no plano, falou nas despesas que estavam previstas, fruto da transformação dos hospitais realizada em 2014 e que depois deu origem ao plano funcional. De facto, desse plano funcional, que estava previsto edificar um conjunto de capacidades, ainda faltam executar algumas delas num montante de cerca de 18 milhões de euros que estão consignados na Direção-Geral do Orçamento para atribuição ao HFAR. Entretanto, durante o meu mandato foram retomadas as obras que estavam paradas do antecedente, recuperámos toda a rede de gases, as infraestruturas básicas, os circuitos elétricos, já de um montante de funcionamento supletivo que nos foi fornecido pelo Ministério da Defesa e que foi muito importante para esta fase da pandemia, onde o hospital, vejam, com o número de camas que tivemos que aumentar, veja que normalmente funcionamos em Lisboa com 90 e poucas, aumentámos mais 147, chamámos a Lisboa cerca de 400 militares para trabalharem no HFAR do setor de saúde e, portanto, isso levou a um grande esforço até nas infraestruturas do HFAR, que responderam cabalmente. Mas evidentemente que há aqui o plano funcional que nós visamos e tem havido da parte do Ministério da Defesa a apresentação ao Ministério das Finanças um plano que no início da pandemia, o ano passado, em fevereiro, já estava até agendado para discussão em Conselho de Ministros o retomar desse plano funcional. A pandemia tudo condicionou, mas eu espero que, passada a pandemia, possamos retomar a execução dessas obras do plano funcional.
Muito obrigada, Sr. Almirante. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que presumo que nos esteja a acompanhar online.
Estou sim, Sra. Presidente.
Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Sr. Almirante António Silva Ribeiro, e começar por agradecer a sua intervenção inicial, que já foi em si mesmo muito esclarecedora e que presumo que depois vá deixar com os serviços da Comissão para que depois possamos consultar com maior detalhe. Gostava de fazer duas notas e depois quatro perguntas, até porque já foi muita coisa aqui falada e, portanto, vou tentar ser sintética. As duas notas. A primeira é, obviamente, para fazer eco daquilo que todos os meus restantes colegas já fizeram, no sentido de reconhecer as centenas de iniciativas de apoio das Forças Armadas à população, às autoridades de saúde, às instituições de cariz social, reconhecer e, portanto, também agradecer e saudar todo o envolvimento das Forças Armadas no combate à pandemia. A segunda nota também para dizer que tivemos já aqui na Comissão de Saúde e nesta mesma Comissão de Acompanhamento de Covid a presença do Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo, que deixou também muito claro qual é o seu papel e quais são as diretrizes e as ações de curto prazo que pretende cumprir na sua missão, na qual todos depositamos grandes esperanças de concluir a vacinação de 70% da população até ao final do verão, até meados de setembro. E, portanto, também dar essa nota de que foi também com muita clareza que ele nos transmitiu o que está a ser o seu trabalho e a sua empreitada nestes termos. Quatro perguntas muito sintéticas. A primeira, para completar a informação que já nos prestou sobre os hospitais de campanha. Já percebemos e sabemos que houve várias participações pelo país na constituição, na montagem de hospitais de campanha. Eu gostava de saber em que contexto, em que moldes é que é tomada a decisão do seu desmantelamento. Qual é o fórum em que isso é decidido, se é o Ministério da Saúde que entende que, já não precisando desses recursos, dá nota de que eles devem ser, por assim dizer, desmantelados. Em relação ao Hospital das Forças Armadas e aos seus dois polos, já deu as respostas para as perguntas que tinha. Em relação também ainda, e nesta mesma lógica de desconfinamento, que é o próximo passo que temos pela frente, ainda, pese embora sem uma data, gostava de lhe perguntar, reconhecendo que a capacidade de rastreio foi amplamente ampliada pela presença de militares, depois de se abrir a outros tipos de recursos humanos que não apenas os médicos de saúde pública, os profissionais de saúde pública. Sabemos, até aqui nesta comissão já foi dada essa nota, de que a grande resposta veio de facto dos militares. Eu pergunto-lhe até que ponto é que pode ser aumentada ainda esta capacidade e esta dotação, porque sabemos que para garantir um bom desconfinamento, para além de uma capacidade de testagem, vai ser preciso garantir os inquéritos epidemiológicos e a capacidade de conter eventuais novos contágios, até porque as variantes aqui continuam e, portanto, essa é uma das preocupações que temos. Qual é a capacidade de aumentar a dotação e a participação das Forças Armadas aqui? Depois, sobre a Reserva Estratégica Nacional, eu gostava de lhe perguntar se podia detalhar aqui um pouco mais o que é que tem sido o papel, presumo que de aprovisionamento e também logístico, mas gostava de perceber melhor qual tem sido o papel das Forças Armadas nesta dimensão. E, finalmente, um tema que ainda não foi muito falado aqui, mas que tem a ver também com a participação das Forças Armadas no processo de investigação, ou em alguns processos de investigação e desenvolvimento a par da academia e das empresas. E, particularmente, temos conhecimento de dois, um que tem a ver com um ventilador de baixo custo. Agora, enfim, o tema dos ventiladores tornou-se menos premente, mas sabemos que houve essa participação no desenvolvimento de um ventilador de baixo custo e, por outro lado, num processo de isolamento e descontaminação que permitiria a utilização de máscaras respiratórias, e também gostava que nos desse conta de qual foi a participação, qual foi o envolvimento das Forças Armadas e em que ponto estão estas duas inovações. Muito obrigada e muito boa tarde.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra ao senhor Almirante para resposta. Dispõe de 4 minutos. Faça favor, senhor Almirante.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Rita Bessa. E começo já, então, por os contributos das Forças Armadas para os processos de investigação. Na primeira fase da pandemia e perante as dificuldades que havia, de facto, as Forças Armadas começaram a realizar e a participar em parcerias com outras entidades no desenvolvimento de algumas capacidades, nomeadamente o ventilador de baixo custo, onde o protótipo inicial que foi construído pela Marinha não chegou depois a entrar em linha de produção, na medida em que o Ministério da Saúde obteve centenas de ventiladores para o país e depois também outros órgãos de investigação investigação e desenvolvimento nacionais produziram ventiladores, que até ofereceram alguns deles ao Hospital ao Polo do Porto das Forças Armadas, e portanto o nosso contributo foi colocar os nossos especialistas e colocar também o Hospital das Forças Armadas à disposição dessas entidades para fazerem os testes de validação do funcionamento e das funcionalidades desses equipamentos. Relativamente à máscara, eu lembro-me bem, porque isso até foi uma iniciativa aqui do Estado-Maior-General, uma máscara de ventilação forçada que julgo que está neste momento em processo de certificação para ser aprovada. Nós também disponibilizámos o Hospital das Forças Armadas para fazer testes com essa empresa, que relativamente ao protótipo inicial que eu pude ver, está muito mais sofisticada e já está até no processo de certificação aqui nas entidades competentes a nível nacional. Sobre a Reserva Estratégica Nacional de Medicamentos, isso eu não consigo dar nenhuma explicação fundamentada à senhora deputada, dado que isso é uma responsabilidade do laboratório militar, e o laboratório não depende de mim, depende do chefe do exército, e portanto são eles que têm essa responsabilidade por produzir medicamentos, por produzir o gel e por fazer guardar a reserva estratégica. O que eu lhe posso referir é que logo no início da pandemia o Ministério da Saúde nos solicitou apoio logístico para acolher, armazenar e distribuir material que foi chegando a Portugal, e nós fizemos isso com a nossa capacidade logística das Forças Armadas, tudo centralizado e comandado e controlado a partir do Comando Conjunto para as Operações Militares e depois executado pelos três ramos das Forças Armadas em função daquilo que é a proximidade, a sua implantação geográfica no território nacional. Sobre o desconfinamento e a possibilidade de aumentarmos ainda mais a possibilidade de rastreamento. Eu, como disse, logo quando nos foi solicitado o rastreamento, nós definimos internamente nas Forças Armadas um teto que não nos foi solicitado, mas definimos um patamar de 500 militares. E começámos a constituir equipes que depois as ARS, onde elas estão a operar, foram formando. A partir de determinada altura, dado o nível de rastreamentos que era preciso fazer, aumentámos para 800 militares. Temos neste momento 803 em 43 equipes. Ainda podemos aumentar mais. Assim, as administrações regionais de saúde nos solicitem e também tenham capacidade para formar essas pessoas, porque eles são formados depois por equipes das administrações regionais de saúde. Mas essa tarefa está a ser coordenada pelos senhores secretários de Estado em ligação direta com as administrações regionais de saúde das áreas que eles têm sob sua responsabilidade. Mas temos possibilidade de aumentar mais, se for necessário. E como lhe disse, aquilo que nós temos feito nas Forças Armadas é ir atribuindo recursos humanos em função daquilo que são as solicitações externas. E, portanto, vamos reduzindo alguma atividade que temos de formação, de treino, etc., para dirigir os recursos humanos para aquilo que é prioritário. Sobre aquilo que a senhora deputada chamou hospital de campanha, na realidade nós só temos um hospital de campanha, que é do Exército. Temos depois alguns módulos sanitários nos três ramos, que no fundo são tendas que depois com capacidades de prestar alguns cuidados de saúde. E o que nós fizemos, e sobretudo o Exército, foi, em função daquilo que eram as solicitações dos hospitais pelo país, quer no continente, quer nas regiões autónomas, foi disponibilizar esse tipo de tendas. O hospital de campanha do Exército, naquilo que é o seu módulo sanitário, na primeira fase da pandemia, foi montado, e as tendas num parque de estacionamento do Polo de Lisboa, do Hospital das Forças Armadas. Nesta segunda fase, que nós tínhamos a indicação de que, e começávamos a ver que ia ter uma grande incidência aqui no Polo de Lisboa, e de modo de maneira o que entendemos fazer, até pelas condições meteorológicas, foi tirar os recursos todos, materiais, das tendas e montá-los nas enfermarias e nos espaços que fomos transformando no hospital para apoiarem esta crise. Veja que nós mudámos 9 espaços do Hospital do Polo de Lisboa, que transformámos em enfermaria. A maior de todas é o refeitório. O refeitório do HFAR foi transformado numa grande enfermaria.
Para terminar, Sr. Almirante?
E, portanto, foi aí que teve o material do nosso módulo sanitário. Agora, como é que isto é desmontado? Em função daquilo que são as necessidades articuladas entre os seus secretários de Estado, as administrações regionais de saúde, os seus órgãos e a proteção civil em cada local onde temos espalhados os meios. Portanto, são esses órgãos locais que estão a acompanhar a evolução da crise que vão libertando os meios à medida que são necessários. Mas lembro que temos meios empenhados desde fevereiro de 2020 e que estão ainda mobilizados nos diferentes hospitais do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada, Sr. Almirante. Não havendo mais inscrições para esta primeira ronda, damos então por terminada a primeira ronda. Damos início à segunda ronda. Só temos 2 inscrições, o Grupo Parlamentar do PSD e do PS, e, portanto, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para uma intervenção de 2 minutos. Faça favor, a Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Almirante, sem dúvida que não precisamos de elogiar a participação das Forças Armadas. Num cenário desta natureza é notório para todos as vantagens que as Forças Armadas têm quando intervêm em missões desta complexidade, sobretudo, e repito, em funções de planeamento e de apoio à decisão. Só foi pena realmente é que ter sido tão tarde e uma correção, digamos assim, de segunda mão, poderíamos ter evitado realmente erros desnecessários que vieram minar a confiança dos portugueses no processo de vacinação. Mas ultrapassado este quid pro quo, que também o sentimos no início quando a miúde repetimos à exaustão que as Forças Armadas tinham que ter uma participação maior no planeamento da operação, não tem nada a ver com a decisão política, o plano político ao que é da política, a concretização destas missões àquilo que são os agentes de proteção civil. E, portanto, dito isto, Sr. Almirante, eu pergunto, os militares vão estar, ou se já têm conhecimento, isso nos pode já adiantar, se os militares vão assegurar a vacinação nos centros de vacinação em massa? E quando é que serão vacinados os militares no estrangeiro, em missões? Esta vai ser uma missão assegurada em Portugal ou pelo país que o acolhe no estrangeiro? Algum contacto nesse sentido? Se nos pode já adiantar alguma informação sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Lara Martinho, para uma intervenção de 2 minutos. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Almirante, eu de facto agradeço todas as informações que já aqui nos transmitiu, porque elas vieram também reforçar a nossa percepção que nós tínhamos sobre o desempenho das Forças Armadas e também aprofundar algum conhecimento sobre as ações desenvolvidas no último ano. O Sr. Almirante referiu, quer na sua apresentação, que tinha existido infecções de Covid-19 nas Forças Armadas e posteriormente também salientou que tinham sido infectados 1.600 militares, mas o que eu lhe pedi era se nos pudesse informar qual o ponto de situação atual relativamente ao número de militares infectados e se esse número tem provocado constrangimentos no normal cumprimento destas missões, das várias missões das Forças Armadas. E depois deixava-lhe aqui também uma outra questão relativa a uma outra vertente que nós temos que começar a olhar, que prende-se com a recuperação do país e com o papel que a economia da defesa poderá ter neste âmbito. Nós sabemos que este é um sector em crescimento, cujo desenvolvimento tem sido uma aposta também nacional, forte e cujo volume de negócios representa hoje aproximadamente 3% do PIB, com forte potencial de crescimento ao nível das exportações e de geração de riqueza e emprego qualificado. E perguntava-lhe da sua perspectiva qual considera que pode ser o contributo da economia da defesa nacional para a recuperação económica do país. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Almirante para uma intervenção de 14 minutos para resposta às questões colocadas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E pelos 14 minutos, que é, sem dúvida nenhuma, um tempo generoso para poder responder aqui a estas perguntas. Bom, começando pela senhora deputada Ana Miguel Santos. De facto, as Forças Armadas, nós não precisamos, e sobretudo no caso das pessoas que conhecem, como é a senhora deputada, que conhece tão bem a defesa, sabe perfeitamente a excelência do trabalho que aqui se faz ao serviço dos portugueses. Todavia, as missões das Forças Armadas, muitas delas passam-se de forma remota, as evacuações aeromédicas, essas, e sobretudo a senhora deputada Lara Martinho, que é açoriana, sabe bem a importância que a Força Aérea e a Marinha têm na região autónoma dos Açores, neste tipo de atividades, mas muita da atividade que fazemos, de vigilância, de fiscalização, de salvamentos, muitas vezes não chega ao conhecimento do público e dos cidadãos que nós servimos. E, portanto, eu acho que esta crise, muito mais do que servir para elogiar as Forças Armadas, esta crise serviu para mostrar aos portugueses a excelência das Forças Armadas que têm ao seu serviço. E isso nunca é demais a referir-se. E, portanto, porquê? Porque todos nós sabemos que só se valoriza aquilo que se conhece. E esta crise permitiu aos portugueses, de uma forma muito aberta, transparente, conhecerem as capacidades das suas Forças Armadas. Como sabem, desde que sou chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, tenho feito também um grande esforço de divulgar a atividade que temos feito recorrentemente com entrevistas, idas à televisão, divulgando a atividade que nós fazemos. Isto faz parte de um dos objetivos que eu adotei em 2018, que foi abrir as Forças Armadas à sociedade, que com pequenos contributos, mas que te ajudaram muito também a perceber, com os programas de divulgação, dualista de por um dia nas escolas, com os programas de cidadania e as Forças Armadas no ensino secundário, e com Portugal e as Forças Armadas no ensino universitário. Há aqui um conjunto de atividades que, quer aqui do ENCVA, quer depois os diversos programas também de divulgação que os ramos têm e também com grande capacidade e excelência, têm contribuído para mostrar aos portugueses aquilo que são as nossas Forças Armadas. E por isso acho que foi muito importante este aspecto da divulgação. Sobre os centros de vacinação em massa, não está previsto uma nossa participação nos centros que vão surgir, certamente, em unidades, seja quartéis de bombeiros ou outras infraestruturas que alguns, em alguns concelhos já estão a ser preparadas. O que nós estamos a fazer é, mais uma vez, a ajudar de forma estruturada o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós abrimos o nosso hospital, quer em Lisboa, quer no Porto, mas também outras unidades, à vacinação de vários setores da nossa sociedade. Por exemplo, os médicos que deviam ser vacinados agora nesta primeira fase, muitos deles, a pedido da Ordem dos Médicos, estão a ser vacinados, foram vacinados a semana passada e esta semana no hospital, no Polo do Porto e no Polo de Lisboa. Também fizemos outra coisa para o Serviço Nacional de Saúde, que foi testar o modelo de vacinação massiva e, como o Almirante Gouveia Melo já elucidou, o modelo que foi desenvolvido em articulação entre o HFAR, a Task Force e o Serviço Nacional de Saúde, permite prever que se consigam nesses centros de vacinação massiva ir até a cerca de 25 cada pessoa que estiver empenhada nessa vacinação, por 20, fazer 25 inoculações por hora, o que é um número muito grande, muito intenso. E, portanto, temos apoiado com o desenvolvimento destes testes e vamos também apoiar o Serviço Nacional de Saúde vacinando a família militar e também as forças e os serviços de segurança que necessitarem, de forma, como temos apanhado nesta pandemia, hoje vários militares da GNR, vários polícias das forças de segurança foram acolhidos no nosso hospital, aliviando assim o Serviço Nacional de Saúde. E é assim também que vamos fazer para a vacinação. Mas operar grandes centros de vacinação não está previsto neste momento empenharmos pessoal de saúde nessa tarefa. Sobre os militares estrangeiros, nós temos um sistema de reciprocidade com alguns países que têm vacinas, porque, como deve calcular, há outros países que estão com grande carência de vacinas e, portanto, não conseguem garantir isso. E, portanto, aquilo que vai acontecer com os militares que temos no estrangeiro, nos países onde há possibilidades de termos reciprocidade, é nós vacinamos os militares deles que estão em território nacional e eles vacinam os nossos militares que estão nos países deles, nomeadamente, como sabem, temos um comando NATO em Lisboa e é isso que nós vamos fazer aos militares da NATO quando chegarem, sempre dentro daquilo que são as ordens, as prioridades definidas pelo Serviço Nacional de Saúde. E até nos próprios militares das Forças Armadas Portuguesas serão vacinados quando chegar a sua vez dentro daquilo que são as prioridades definidas pelo Serviço Nacional de Saúde e sem mácula, isto é, sem infrações àquilo que são essas prioridades. E, portanto, relativamente à senhora deputada Ana Miguel Santos, julgo que não me esqueci de responder a nenhuma questão. Agora, a senhora deputada Lara Martinho, sobre os infectados, olha, neste momento a situação é esta: temos aqui no Estado-Maior-General 31 infectados e na Marinha 26, no Exército 120 e na Força Aérea 13, no total de 125. As senhoras deputadas poderão perguntar, porquê no ENFA, se não faz operações, se não anda no terreno, tem 31, há aqui uma desproporção para aquilo que são os efetivos do ENFA para os contaminados, os confirmados. É que sabe que nesta segunda fase da pandemia, como se teve que reforçar muitas capacidades de planeamento para apoiar o Serviço Nacional de Saúde, eu tive que chamar ao serviço no ENFA, em serviço presencial, muita gente, e isso levou efetivamente a contágio, mas isso são os riscos da nossa profissão. Nós somos militares e na nossa profissão, seja nas emergências civis, seja nos conflitos, corremos riscos portanto foi essa a justificação. Hospitalizados, o Exército tem 2 e a Força Aérea 1, e indisponíveis o ENFA tem 69, já inclui os confirmados. As Forças Nacionais Destacadas têm 21, isto resulta de contágios ou de contactos com pessoas contagiadas. Temos 21 indisponíveis nas Forças Nacionais Destacadas, a Marinha tem 117, o Exército 337 e a Força Aérea 69. E, portanto, neste momento temos 613 militares indisponíveis para o serviço. Contributo para a economia de defesa da economia de defesa para a recuperação económica em Portugal. Há aqui vários contributos que nós podemos sistematizar de uma forma simples. Desde logo, começo-lhe pela indústria naval, como eu sou marinheiro, começo-lhe por dizer o programa de construção de 6 patrulhas oceânicos que está previsto na lei de programação militar. E, portanto, o financiamento está lá consignado, falta e tem, julgo que estará muito próximo da conclusão do processo de lançamento do concurso público, pelo menos foi isso que me apercebi numa conversa recente que tive com o Sr. Ministro, porque isso é uma matéria que é depois conduzida pela Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, portanto há aqui um conjunto de programas de grandes investimentos na Marinha que vão contribuir para essa recuperação do nosso tecido económico e da nossa indústria naval, mas também da indústria aeronáutica. Como sabem, está também em processo de aquisição o conjunto de aviões absolutamente essenciais para a nossa Força Aérea, os KC-360, que está a ser feito com a colaboração da nossa indústria nacional. Mas também há aqui alguma outra atividade que é muito importante. ao nível do desenvolvimento tecnológico. Como sabem, o ano passado foram adquiridos 12 drones com um esforço financeiro, um investimento do Ministério do Ambiente, que foram atribuídos à Força Aérea para as Forças Armadas poderem operar não só na vigilância dos fogos, mas também noutras épocas e noutras atividades que o país necessita. Foi desenvolvido um conceito de emprego desses drones, que contempla o empenhamento da Marinha e também do Exército, e evidentemente tem havido algumas dificuldades. E essas dificuldades resultam como aconteceu quando nós começámos a querer construir navios patrulhas oceânicos no estaleiro em Viana do Castelo. Como sabem, os navios hoje são os navios excelentes, são construídos com grande eficácia pelo estaleiro da West Sea, mas os primeiros patrulhas que foram construídos ainda antes do estaleiro da West Sea demoraram 6 a 7 anos a ser construídos. Sabe que não, estas capacidades, edificar estas capacidades em Portugal de tecnologias sofisticadas demora o seu tempo e tem os seus custos. Há aqui umas dores que é preciso passar e, portanto, aqui também ao nível das tecnologias de drones em Portugal, aquilo que as Forças Armadas estão a fazer é, em parcerias com a indústria nacional, contribuir para que se desenvolvam estas competências a nível nacional e que depois elas possam ser empregues. Os drones são absolutamente essenciais para a atividade militar das Forças Armadas e também, por exemplo, no quadro da Marinha, que é a atividade da autoridade, do apoio que a Marinha dá à autoridade marítima, etc. Há aqui um conjunto de serviços das Forças Armadas e depois da autoridade marítima que as Forças Armadas, que a Marinha apoia, que requerem muito estes equipamentos. E, portanto, a indústria aeronáutica está também, beneficiará deste esforço de investimento que as Forças Armadas estão a fazer por si só e também em parceria com outros ministérios. Depois, falava-lhe também naquilo que tem sido um projeto essencialmente do Exército. Isto para estar a falar um projeto de cada ramo das Forças Armadas. O Exército desenvolveu com grande competência, em parceria com a nossa indústria têxtil, o equipamento do soldado do futuro. Os nossos militares do Exército têm vindo a ser equipados com esses uniformes e esses equipamentos e, portanto, isto também contribuiu para a nossa indústria nacional. E no fundo, e isto o que é que serve para mostrar? A importância da lei de programação militar como fator de alavancamento das indústrias de defesa e das indústrias que colaboram com a defesa. Eu só falei aqui de três projetos, mas há muitos outros, por exemplo, na ciberdefesa. Essa lei de programação militar, como os seus deputados bem sabem, tem lá uma verba muito substantiva para desenvolver as capacidades de ciberdefesa. Temos estado a trabalhar com várias entidades nacionais no sentido de desenvolvermos ferramentas que nos permitem reforçar as nossas capacidades de proteção dos nossos sistemas militares e outros que temos que proteger. E isso tem sido feito em parcerias com entidades nacionais e também ao nível daquilo que é a capacitação das pessoas, dos militares e outras pessoas que trabalham nessa área. Vamos criar brevemente uma escola no Instituto Universitário Militar que vai fomentar o conhecimento dessas matérias de ciberdefesa e de cibersegurança e que vai ser aberta, evidentemente, com graus diferentes de classificação, mas que vai ser aberta às entidades públicas e privadas que têm responsabilidade de proteger os seus sistemas, e isso é outro investimento, porque ao estarmos a investir no conhecimento, estamos a fomentar a possibilidade de desenvolvimento da nossa economia. E portanto, desta forma, eu penso que respondi às perguntas das senhoras deputadas, que eu agradeço, porque permitiram aprofundar um pouco mais as questões que eu tinha abordado na minha intervenção e que depois também foram suscitadas pelas intervenções dos senhores deputados.
Muito obrigada, Sr. Almirante. Damos então por terminada a presente audição. Em nome da Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, agradeço mais uma vez a disponibilidade do Sr. Almirante para prestar as informações e os esclarecimentos que nos trouxe, que se mostram de grande utilidade. E, portanto, damos por fim desta audição, agradecendo a todos a presença e desejando uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde.